da nossa casa, né, das nossas relações, aos espaços maiores, aos espaços coletivos que a gente atua, que a gente milita, que a gente aposta na construção de outro mundo possível, né, com todos os valores e possibilidades que a gente busca. Né? Meu nome é Mundinha, ou Raimundo de Oliveira, mas sou conhecida como Mundinha. Eu sou coordenadora pedagógica da Escola de Formação da CONTAG. Estamos aqui junto com o CEAL, que é o Conselho Latino-Americano de Educação Popular, junto com o MST, junto com a CUT, junto com o INESC, promovendo essa grande atividade com essa pretensão de aprofundar o debate sobre democracia. Tá? Então, quem vai contribuir com a gente?
Rapidinho. Gente, não é querendo ser chato, mas eu tenho informação da organização que é maior do que eu. Então o que acontece? A gente vai ter que fazer uma opção. Ou deixar as janelas abertas e desligar o ar-condicionado.
Não.
Ou fechar as janelas e manter o ar-condicionado. Porque senão o ar-condicionado queima. Então vamos fazer uma votação bem rápida. Quem quer que feche
as janelas? Deixa a janela.
Tá bom. Ok. Então, fecha a janela.
Quem fecha a janela tem que fechar a porta.
Fecha a porta também.
Tá? Deixa a janela aberta.
Mas é que eu acho que funciona bastante. Obrigado.
Então, a grande questão nossa é que democracia que nós temos nos nossos países, e aí uma grande questão, temos democracia, se temos, né? Que democracia que temos e que democracia nós queremos? Quer dizer, no nosso mundo utópico, nas nossas utopias, que democracia nós queremos construir? Ou, nas nossas utopias, qual é o lugar da democracia? Que democracia é essa? Sempre com a lente da educação popular, sempre com essa lente da educação popular. Então, a ideia da nossa conversa é essa. Para isso, nós pensamos em dois momentos a nossa conversa. O primeiro momento, com quatro perguntas norteadoras. A primeira é: qual é a crise da democracia? Se fala muito que a nossa democracia está em crise, mas qual que é a crise da democracia? E a democracia está em crise para quem? Numa sociedade dividida em classes, a questão da sociedade machista, racista, homofóbica, como nós temos, a crise da democracia é para quem? Então, qual é a crise da democracia? E a democracia está em crise para quem? Quais os conflitos na relação democracia, poder econômico e poder popular? Tem um conflito aí na questão democrática, na democracia, no poder econômico e no poder popular. Que conflito é esse? qual é a contribuição da educação popular na construção democrática? Qual é o lugar da educação popular nessa nossa utopia de radicalizar a democracia, de construir uma, realmente uma democracia onde o poder popular seja o alicerce? Então, qual que é o lugar da educação popular? E a quarta questão é: qual o lugar das mulheres, das juventudes, dos movimentos sociais, do povo negro na construção democrática? Qual o lugar desses sujeitos na construção democrática? Aí a gente já está dando um recorte do que nós, da democracia que nós queremos construir, com quem, com que sujeitos, né? Então, esse seria o primeiro bloco. O segundo seria como construir outra democracia alicerçada no poder popular. Como nós vamos construir essa outra democracia onde o poder popular seja a centralidade, onde a soberania popular não seja só a questão do voto, mas o sistema político todo esteja alicerçado no poder popular, portanto, onde o povo é o poder. Onde o povo é o poder. Então, essa seria o segundo momento. Para isso, no primeiro momento, nós pensamos falas de 15 minutos para tentar provocar a questão dessas quatro questões muito simples que foram colocadas, básicas, técnicas. 15 minutos, daí depois das falas a gente teria o debate e no final, daí os quatro não responderiam essas questões e no final o encerramento seria como construir outra democracia alicerçada no poder popular. Que é um pouco essa última questão que a gente vai estar sistematizando e vamos estar levando para a Assembleia de sábado, de dia 17, para estar junto no conjunto das recomendações, os documentos do Fórum Social Mundial. Está entendido?
Está. Ok? E quem vai controlar os 15 minutos?
A Montinha.
Eu tô cansado de ver gente que fala meia hora e fala de democracia.
É o 15 minutos, então vai ter da uma hora, vai ter a fase do debate e depois a gente volta para a última questão, pensando mais de forma de uma agenda. Ok? Correto? A ordem que nós pensamos, das falas, começaria por Frederico, depois Janeiro, Oscar e a Carla. Pode ser que não combinou antes, pode ser essa. Né? Pode? Vamos lá? Frederico.
Bem, a crise da democracia é uma crise crônica, porque, na verdade, o que nós temos hoje é uma associação entre democracia e capitalismo. Porque a nossa cabeça é feita pelo sistema capitalista, a ponto de nós aceitarmos a estrutura opressiva como natural. O capitalismo naturaliza as suas aberrações, dos seus defeitos, dos seus males. E com isso, uma pessoa que está desempregada consegue um emprego muito mal pago, ultra explorada, ela já se sente satisfeita porque acha que ela merece isso, assim como o Neymar merece ganhar bilhões de euros. Ela acha tudo isso natural. Então, o problema da democracia é que até hoje nós temos uma democracia formal. Quando a democracia foi inventada na Grécia, na verdade, havia 20 mil pessoas que habitavam a cidade de Atenas e 400 mil escravos, que não tinham nenhuma participação nas decisões. No entanto, se chamava democracia. Foi um avanço? Foi um avanço, né? Porque os primeiros sistemas políticos nasceram primeiro na sociedade primitiva, total democracia, ou seja, a tribo, o clã, debatia como vamos caçar o mamute. E depois debatia como vamos repartir a carne do mamute caçado. Isso tudo. Mas com o tempo, as tribos nômades, né, que caminham de um lugar para outro em busca de caça e pesca, se tornaram sedentárias. E aí foi inventada a agricultura. E a agricultura gerou um excedente de produtos. Era possível agora, já que não vamos nos deslocar, é possível guardar uma parte da colheita, uma parte da pesca, uma parte da caça. E quem é que guarda? E aí começa a desigualdade. Uma pequena minoria, a guardiã do excedente, se transforma na minoria que tem o poder. Esse poder, primeiro, é atribuído ao céu, os deuses, depois é atribuído a humanos que incorporam deuses, toda a tradição da monarquia, os reis, os príncipes, os imperadores eram adorados como pessoas dotadas de natureza divina, tanto que a expressão bíblica filho de Deus era aplicado ao imperador romano. A grande revolução foi chamar um nazareno, filho de carpinteiro, de filho de Deus. Aí sim, foi subversivo, né? Porque era um título do imperador romano. E depois, com a queda da monarquia, o poder se deslocou primeiro do céu para o trono, depois do trono para as ruas, entre aspas, que é a chamada democracia que vem com a Revolução Francesa no século XVIII. Ora, essa democracia, ela sempre se estabeleceu numa sociedade de classe, e, portanto, uma democracia meramente delegativa. Em outubro, nós vamos na urna delegar poderes a aqueles que, teoricamente, nos representam. É também uma democracia representativa da minoria da sociedade, como a bancada do B, no Congresso Brasileiro. Bala, Bíblia, bola, banco, boi e outros aí que vocês podem lembrar. Então, esses setores da sociedade brasileira estão muito bem representados no Congresso. Aliás, reconhecendo o mérito, que o único setor da sociedade brasileira que nas últimas duas décadas trabalhou, fez um trabalho de base para ocupar cadeiras no Congresso Nacional e conseguiu, foram as igrejas evangélicas. O único setor da sociedade brasileira que estrategicamente estabeleceu um projeto e tem sido vitorioso nesse projeto. São as igrejas evangélicas. E nós estamos muito longe de uma democracia participativa. Ou seja, uma democracia que se baseia no empoderamento popular. Essa crise vem por vários fatores. De um lado, fatores, né, exógenos, que vêm de fora, como a pressão do imperialismo dos Estados Unidos, a hegemonia que a União Europeia e os Estados Unidos exercem na economia e na política mundiais. Eles podem ter armas atômicas, mas o meu amigo lá da Coreia do Norte, o ping-pong, não pode ter. Mas onde é que está escrito que uns podem e outros não? Outros não. Né? Quem é que estabeleceu isso? Que uns têm o privilégio de ter a bomba nuclear e outros não podem ter. Enfim. 20% da riqueza, 20% da população mundial se encontra nos países desenvolvidos, no entanto, eles têm 80% da riqueza nas mãos. Sendo que a Oxfam tem denunciado em Davos, todo janeiro, aberrações como 8 pessoas físicas têm em mãos a mesma fortuna da renda de 3.600.000.000 de pessoas, que é a metade da humanidade. No Brasil, mesma coisa. seis pessoas têm a mesma riqueza de 102 milhões de habitantes, que é praticamente também a metade da nossa população. Ora, nós temos que pensar nos fatores endógenos, ou seja, em que medida nós não temos contribuído para aprimorar a democracia. Aí eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, tem que fazer uma avaliação do que foram os 13 anos de governo de PT. A impressão que eu tive, inclusive participando do governo, é que os movimentos sociais acreditaram que o governo era uma grande vaca com uma teta para cada boca. E ficaram esperando. Vai haver reforma agrária, vai haver reforma educacional, vai haver isso, vai haver aquilo, etc. E tal. E não houve. Não houve nem uma única reforma estrutural foi feita. A aposentadoria do funcionalismo público federal. Ponto. Nem a política, nem a tributária, nem a agrária, nenhuma. Então, com isso, houve uma desmobilização do poder popular. Aquele poder que levou Lula à presidência. Uma vez no México, tem gente do México aqui, me perguntaram como é que a gente faz aqui para fundar um PT? Eu falei, olha, vocês começam fazendo um trabalho de base e daqui a 40 anos... Não, espera aí, 40 anos não dá para esperar, a gente quer saber para 4 anos. Eu falei, para 4 anos eu não conheço a receita. Esse milagre eu não conheço. Agora, como a esquerda mexicana é muito anticlerical, por razões históricas, eu ainda acrescentei, só tem um detalhe, vocês não vão conseguir construir se a companheira Guadalupe não estiver junto. Né? Como o Brasil, você não constrói nenhum projeto progressista sem a companheira Aparecida. Né? Por quê? Porque o povo é sumamente religioso. Então, nós construímos um projeto popular que começou lá nos anos 60, graças ao método Paulo Freire, e que resultou em algo absolutamente imprevisível e inesperado por todos os analistas, que é um metalúrgico como Lula ganhar a presidência da República. E, sem dúvida nenhuma, os dois governos do Lula e o primeiro da Dilma, na minha opinião, foram os melhores da história republicana. Porém, não houve um trabalho sistemático de empoderamento popular. Não houve esse trabalho. Muitas vezes, por exemplo, eu senti a CUT e a UNE representando mais o governo junto às bases do que as bases junto ao governo. Aquele conselhão que se formou, a palavra era muito mais dos empresários e banqueiros do que dos representantes de movimentos populares. Tanto que muitos movimentos, como o MST, se retiraram do conselhão. E com isso nós perdemos uma oportunidade de fazer o que eu chamo um trabalho de alfabetização política da população. E hoje, se alguém me pergunta o que nós temos a fazer, né, a famosa pergunta do Lênin, em 1905, o que fazer, eu digo, seja para o curto, médio ou longo prazo, a tarefa número um é organizar a base popular, organizar o movimento popular. Em todos os setores, né? Arte, cultura, esporte, LGBT, todos e todas, movimento negro, movimento de mulheres, movimento, sabe, de todo tipo, organizar. Porque é a única maneira de depois isso ter um somatório provocado pela própria conjuntura. O problema é que às vezes a conjuntura favorece, mas nós não temos organização. Não tendo organização, não pode haver mobilização. Prova disso é o Temer. Ninguém vai para a rua. Ninguém vai para a rua. Infelizmente, se acontecer do Lula ser preso, infelizmente a minha avaliação é que ninguém vai para a rua. Vai ter umas manifestaçõezinhas pontuais aqui e ali, mas nós estamos desmobilizados. Por que nós estamos desmobilizados? Aí é minha análise. Porque durante esses anos se investiu mais em facilitar o acesso do brasileiro aos bens pessoais, celular, carro, casa, minha casa, minha vida, acesso à universidade, etc., do que aos bens sociais. E com isso criou-se na população uma mentalidade muito mais de consumista do que de protagonismo cidadão. Nós devíamos ter investido primeiro em transporte, em saúde, em educação, em saneamento, em segurança, em cultura. orçamento do Ministério da Cultura, historicamente, é uma vergonha. Quer dizer, a cultura no Brasil, não é que ela não tem importância, tem a anticultura da TV, essa tem importância. A idiotização da mídia, porque a mídia capitalista, ela é toda formatada para nos idiotizar, né? Ou seja, você ri muito, acha muita graça, a novela é fantástica e tal, mas aquilo é para te acomodar, destituí-lo completamente de protagonismo social e político. Não tem nenhum caráter mobilizador, com exceção de um ou outro. Detalhe, quando escapa, também tem suas contradições no poder do sistema. É, então nós, com isso, sofremos essa desmobilização e passamos a não acreditar mais na nossa capacidade de formação de militância. Eu vejo partidos progressistas com muita vergonha em eleições pagar gente desempregada para segurar a bandeira na esquina, por falta de militância. Aquela militância aguerrida que saía de madrugada, enfrentava frio, calor, risco, não sei o quê, para pichar, distribuir, falar e de casa em casa. Então, isso só é possível a partir de um trabalho de base. E aí está o papel da educação popular. Eu não vejo saída, né? Se alguém me pergunta no exterior, como é que você explica um fenômeno como Lula, né? Cite um nome que explica esse fenômeno, eu falo Paulo Freire. Se não houvesse Paulo Freire, não haveria esse protagonismo de uma militância que vem da base para poder, né, ser... É, alguém que representa tanto o povo brasileiro. Eu me lembro quando o PT foi fundado, um setor da esquerda que vinha de uma tradição não tão de base, ficou indignado. Como é que agora, e agora os proletários vão querer ser a vanguarda do proletariado, se nós intelectuais pequenos burgueses sempre fomos aqueles que lideramos as massas, né? Quando eu saí da prisão no fim de 73, encontrei uma rede imensa de movimentos populares formada no Brasil, o que não acontecia quando eu entrei em 69. A minha primeira pergunta, do alto do meu elitismo, foi essa: mas como é que esse povo se organizou se a gente estava preso? Era o movimento de custo de vida, o movimento de mães, o movimento das mulheres lá da Baixada Fluminense, né? Enfim, sem contar as comunidades de base que explodiram no Brasil inteiro e serviram de manancial para formar outros, vários movimentos, né? Porque nós tivemos um ciclo. Didaticamente, nós temos, dos anos 60 aos anos 69, a hegemonia da formação das comunidades eclesiais de base, das pastorais populares. Essas datas são meramente didáticas. 69 a 75, a explosão de movimentos populares, custo de vida, movimento do grupo de mães e etc. De 75 a 79, a explosão do sindicalismo combativo, graças às oposições sindicais, que já vinham germinando de muito antes. E de 79 em diante, a explosão das grandes matrizes de expressão nacional, a reformulação partidária e aparecimento da CUT, do MST, da Central de Movimentos Populares, enfim, né, o restabelecimento da UNE, começou todo um processo. Então, esse somatório é que representa o poder popular, o acúmulo político desse poder popular, que levou Lula à presidência, né, e por duas vezes, e por quatro vezes, um candidato do PT. Embora Dilma fosse inteiramente desconhecida, mas um poder se estabeleceu que permitiu esse acúmulo. Só que esse poder nós não aproveitamos aqueles 13 anos para fortalecer esse poder. Não seguimos, por exemplo, o exemplo do Evo Morales, que quando entrou na presidência da Bolívia não tinha nem apoio do mercado, nem apoio do Congresso. O que ele fez? Fez exatamente o que as igrejas evangélicas fizeram no Brasil. Empoderou os movimentos sociais e eles ocuparam as cadeiras do Congresso. O que nós deveríamos ter feito aqui não fizemos. Ou seja, sempre delegando o poder aos representantes do inimigo, aos representantes da burguesia, e até compactuando com eles em vários projetos. Ora, Muitas vezes eu me pergunto, por que os Estados Unidos invadem o Iraque, invadem o Afeganistão, invadem a Líbia, invadem não sei o quê, e tão perto não invade Cuba? Por quê? A explicação é simples. Porque os Estados Unidos aprenderam que é muito fácil derrubar um governo. Mas aprenderam com duas grandes lições. O fracasso da invasão de Cuba em 61 na Baía dos Porcos. E o fracasso da guerra do Vietnã. Assista um filme post sobre o Washington Post. Não percam esse filme, que é uma excelente denúncia de como o governo americano é assumidamente criminoso, né? Que está aí nos cinemas passando. Que mostra que o governo sabia que ele estava derrotado no Vietnã e continuou enviando jovens, porque nenhum presidente tinha coragem de reconhecer a derrota, que acabou sendo feito pelo Nixon. Os Estados Unidos aprendeu que você derruba governo, você não derruba um povo. É isso. São dois países, Vietnã e Cuba, que só foram vitoriosos diante da maior potência econômica, bélica, ideológica da história da humanidade, que são os Estados Unidos, porque organizaram o seu povo. E é essa a nossa tarefa. Agora, não se organiza um povo na base da boa vontade, se organiza um povo na base da metodologia. E essa metodologia existe, ela é científica, ela é experimentada, ela é curtida, e ela está baseada nessa metodologia. Não é só o Paulo Freire, tem outros educadores, mas o Paulo Freire se transformou na figura emblemática. Meu tempo acabou.